Amigos da Rádio Dos Otos, programa Conversa que Interessa, edição 230. Com muita alegria, vamos realizar este bate-papo com uma pessoa que estamos conhecendo pessoalmente, já conhecíamos através das listas, que é o Marcelo Guimarães. Marcelo Guimarães, do Estado do Rio de Janeiro, seja bem-vindo aos estúdios do programa Conversa que Interessa.
Obrigado, Paulo, é uma satisfação imensa estar aqui com vocês e... Um abraço aí a todos os ouvintes da Rádio Dos Vox. Uma satisfação.
Um pouquinho de Marcelo Guimarães. Marcelo, fala um pouco do teu histórico existencial.
Eu sou portador de retinose pigmentar, que me levou praticamente à cegueira, né, ao longo da minha vida, notadamente no período da adolescência. Nasci no Rio de Janeiro, não sou carioca da gema, como se diz, porque o carioca é nascido na cidade do Rio, né? Se nós estivéssemos vivendo aqueles tempos, né, da antiguidade, onde as pessoas se identificavam pelo nome próprio e pelo nome da cidade de origem, como Jesus de Nazaré, Maria de Madalena, de Magdala, eu seria Marcelo de São Gonçalo. Felizmente eu pude retirar esse atributo, não preciso me identificar assim, né? Marcelo Guimarães mesmo. Meu pai é militar, eu vim morar aqui no Nordeste com 3 anos de idade, onde eu terminei de aprender a falar e voltei para o Rio aos 10 anos de idade para estudar no Instituto Benjamin Constant, né, ao qual eu devo toda a base da minha formação, tudo que sou hoje eu devo à qualidade da educação especial, né, que se faz, devo à excelência daquela casa e à tradição daquela casa.
Ah, Marcelo, vamos então homenagear alguns professores seu do Benjamin Constant. Diga o nome deles aí, alguns professores que você guarda na memória e no seu coração.
Tenho até medo de cometer algumas injustiças, né? Porque tem muita gente importante.
Pronto, então cite uma pessoa que através dessa pessoa todos os outros serão homenageados também.
Eu vou me permitir falar de alguns, na ordem cronológica. A professora Maura, que foi através de suas mãos que eu fui introduzido ao sistema Braille com muita delicadeza, sempre com muita, né, com aquele carinho que é peculiar à professora Maura. E logo em seguida passei as mãos da professora Margarida Aguiar Monteiro, por quem eu tenho um grande carinho também. Pegou um tempo difícil, né, do início da minha adolescência, aquele ímpeto do jovem comigo, cortou um pouco as minhas asas, né? E no ginásio eu devo muito a professora Virgínia Vendramini, uma grande artista, uma grande poeta que me ensinou muito português, muito. Talvez eu não tenha aprendido tudo que ela me ensinou, né, da língua portuguesa, mas uma grande professora mesmo. Hoje, quando eu vou fazer concurso, eu tenho muito pouca dificuldade em estudar português, graças à professora Virgínia Vendramini. E ao lado também da professora Paula Márcia, que é uma grande amiga, uma pessoa que também teve muita paciência comigo, em função do que nós que somos músicos, gostamos de poesia e eventualmente estudamos direito, essas coisas, a gente não gosta muito de matemática, né? E a professora Paula, sempre com muita paciência, sempre com muita amorosidade, teve muito, muito, muito carinho em nos ensinar, né, naquela época. Um meu abraço aqui a todas essas pessoas e as que eu também não mencionei.
Que bacana, o programa Conversa que Interessa gosta de ressaltar a importância que as pessoas têm nas nossas vidas. Marcelo, você estava falando aí de música, você gosta de música. Fala um pouco agora sobre o Marcelo Guimarães, músico.
É, isso é uma faceta da minha vida, da minha personalidade, né, cujo desenvolvimento certamente eu devo a um instituto, né, carriou, né, aquela característica da cidade, né? O Rio de Janeiro foi conhecido no início do século XX como a Pianópolis, né, que tinha muito piano. E o Instituto Benjamin Constant é um apanhado bom disso, viu? Tinha muito piano lá.
Agora é Tamburinópolis, né? Muito tamborim.
Agora estamos na... Tamborim também, mas a gente via muita música lá, muito piano, muito pessoal tocando piano. E eu fiz a minha musicalização e fui estudando, depois um pouco fora também, pegando influências, informações jazzísticas de harmonia funcional, e me tornei músico. Na verdade, eu sou o número 34 mil da Ordem dos Músicos do, do Brasil, na seccional do Rio de Janeiro. É até bom não falar isso, porque eu não tenho nem pago a ordem dos músicos, mas de qualquer maneira, eu sou o número 34 mil. Eu espero que eles não ouçam isso. Mas aí eu atuei profissionalmente na década de 90, no final da minha adolescência. Não consegui ter muita paciência para continuar, porque já era um período de muita degradação cultural, né? O Brasil é um dos países mais ricos do mundo com relação à qualidade da sua música, e é onde o pessoal menos gosta de música brasileira.
É verdade.
Infelizmente. É. Aí eu cansei um pouco disso, porque a gente gastava dinheiro para aprender harmonia, para aprender coisa bonita, né? Aprender a entender o que acontece na música de Tom Jobim, de Chico Buarque. Ia para cima do palco cantar uma música de 4 acordes. Aquilo não era possível. Aí eu larguei profissionalmente a música e fui estudar direito. Onde me formei, curso em que me formei, pela Universidade Federal do Rio de Janeiro.
Muito bem, hoje você é funcionário da Justiça Federal?
Isso, fiz um concurso para a Justiça Federal em 99. E estou sempre dividido, viu, Paulo? Essa dicotomia na minha vida é constante. A música e o direito. Eu já estive em vários momentos, em diversos momentos, né, vivendo essa crise. Em vez de optar por um ou por outro, né? E a conclusão que eu tenho hoje, aos 33 anos, é que eu não posso, de forma alguma, abrir mão de nenhum dos dois. Vou ter que dar um jeito de conciliar, porque eu gosto muito do direito, vou inclusive...
Com certeza, isso me lembra um fato aqui, que aconteceu aqui no Ceará, quando um juiz poeta, né? Ele deu a sentença dele toda em versos, né? Então, ali, naquele momento, ele aliou a poesia e o trabalho dele na área do direito. Ô Marcelo, Dos Vox nasceu no Rio de Janeiro em 1993, lá com o professor Borges, com o Marcelo Pimentel. E o Marcelo Guimarães, nesta época, estava lá no Rio. Como é que foi o teu contato com essa ferramenta chamada Dos Vox? Que ainda era na época do 12 disquetes e da Lei CAB. Os ouvintes mais recentes talvez nunca tenham escutado essa tal da Lei CAB. E vão escutar agora.
Em 93 foi o ano em que nasceu, né, o embrião dos Vox lá na Universidade Federal. Né, é centro de tecnologia ou é... Um centro desse lado
o
da
UFRJ. NCE, né, o Núcleo NCE, de Computação NCE, Eletrônica.
Isso, Núcleo de Computação Eletrônica da UFRJ. Através do Marcelo Pimentel, que era aluno de ciência da computação, foi o criador, ao lado do professor Antônio Borges, desse sistema. Eu só tive contato com ele, nesse ano de 93, eu estava ainda concluindo a minha 8ª série. Em 94, quando eu passei ao Colégio Pedro II, uma escola muito tradicional, lá no Rio de Janeiro, eu tive o meu primeiro contato com o Dos Vox, através da doutora Eiler Fritz Toros, professora de biologia tanto da Universidade Federal quanto do Colégio Pedro II. E desde que a professora Eiler me aplicou uma prova de biologia em 94, né, no meu primeiro ano ainda, ela se interessou bastante por trazer todo tipo de facilidade que me desse acesso.
Ela aplicou uma prova com Dos Vox?
Não. Ela chegou de surpresa numa turma que a prova única, os alunos do Colégio Pedro II saberão do que estou falando, a segunda e quarta bimestre eram provas únicas. Então, os professores da própria turma não necessariamente precisavam estar aplicando a prova. Eram outros professores, não necessariamente da mesma disciplina, eram simplesmente fiscais de prova. Eu estava fazendo uma prova única, por coincidência, de biologia, que era a matéria da professora Eiler, que ela lecionava lá também, e ela me conheceu nesse dia e se interessou em facilitar a minha vida dentro do Pedro II, se interessou em saber como é que eu estudava. Ela tomou, né, o questionário da prova oralmente e ficou... É um dado isso, né? Não é uma expressão da minha vaidade, evidentemente. Mas ela ficou, de certa forma, impressionada com o preparo que eu tinha feito para aquela prova. Né? Realmente eu era muito mais estudioso naquela época do que sou hoje. E ela se interessou em facilitar a minha vida. E ela, o Dos Vox passou, na verdade, foi à mídia, eu não sei exatamente em que circunstâncias, mas foi para o Fantástico. E foi assim que ela teve contato com o sistema dos Vox. E o fato de ser ela professora da Universidade Federal facilitou, né, a proximidade dela do DOSVOX e, consequentemente, a minha. Eu devo bastante ao DOSVOX.
Marcelo, então você tem a semente do DOSVOX na sua caminhada no mundo da informática?
Tenho. Eu comecei a mexer no computador, como tantos outros colegas que estão nos ouvindo, por causa do DOSVOX.
Importante esse seu depoimento, porque mesmo nós ou aqueles outros, nós outros, né, que migramos para outros ambientes, para outros leitores, para outros sistemas, enfim, para tudo que existe no mundo da informática, temos a semente do DOSVOX conosco.
Eu diria até que o DOSVOX hoje deve estar muito melhor do que eu imagino, né? Porque quando eu cheguei na Justiça Federal, eu acabei passando a outros leitores de tela e me desliguei, infelizmente, do DOSVOX. E tem muitas ferramentas que eu soube, en passant, que favorecem a interação do usuário do DOSVOX com o sistema Windows, e é exatamente isso que eu venho buscar, né? Esse conhecimento que eu vou vir buscar aqui no próximo encontro do DOSVOX.
Ah, tá certo.
Realizar-se aqui em Fortaleza.
Não percam, 12º encontro do DOSVOX em Fortaleza.
Exatamente, já estamos aqui fazendo a divulgação, né? Participando da divulgação desse encontro. Mas o DOSVOX, rapaz, me fez ler muito jornal. Eu usava aquela... a gente ligava uma... Parecia, sabe o quê? Essa Leycab era uma caixinha, né? Como se fosse uma tomada de uma impressora. Só que...
Isso. Mais ou menos do tamanho de uma caixa de fósforo, né? Que você acoplava ali na saída da...
Na saída paralela, né? Aquela tomadinha cheia de pininhos, né? Que tinha macho, fêmea e tal.
Isso.
E pelo outro lado a gente colocava o nosso fone com plug P2. Hoje o DOSVOX prescinde dessa técnica, ele está usando a placa de som, a Sound Blaster ou qualquer outra do gênero, né? Mas eu naveguei pela internet, eu conheci o e-mail através do uso do DOSVOX, fiz prova no Pedro II, porque nós levamos o DOSVOX para dentro do Pedro II, muita prova de história.
Foi enforcado várias vezes.
Fui enforcado várias vezes.
No grande Forca Vox, né?
Muito, eu jogava o jogo dos palitinhos. Mas o que eu gostava mesmo era aquela lista, né, da época, a DOSVOX L, da primeira geração.
Questão dos encontros nacionais, para que a gente possa manter essa chama, essa semente, sempre latente nos nossos corações. Marcelo, por falar em coração, tá certo? O que é que tem a ver o seu coração com o Ceará?
Hoje tem tudo a ver com o Ceará. Tem a ver com a minha vinda aqui, tem a ver com o que eu vim fazer aqui. Eu tô de férias, mas a minha vinda ao Ceará tem uma importância muito maior do que uma mera viagem de férias. Está ligado a um projeto de vida, né, que está sendo revivido hoje pelas mãos e pelo coração de uma cearense que trabalha aqui no Instituto dos Cegos de Fortaleza.
Não revele o nome agora.
Não, né? Vou manter um pouco mais para frente. Mas, na verdade, isso é a retomada com mais concretude de um sonho muito antigo, que é de retornar ao Nordeste, porque como eu disse no início da entrevista, eu passei 7 anos da minha vida, quer dizer, eu não disse exatamente, estou dizendo agora o tempo, eu vim com 3 anos e para 4, e para cá, para Natal, e morei entre Natal e Recife, e voltei para o Rio com 10 anos, e eu sinto muita saudade do Nordeste. Para ser franco, eu me sinto um nordestino exilado no Rio de Janeiro. Gosto de tudo que nordestino gosta. Macaxeira, carne de sol, forró, Luiz Gonzaga. E agora a minha vinda para o Nordeste, ela está, na verdade, especificada e dirigida à Fortaleza, que é onde mora
o meu amor. Muito bem. Então passa o microfone para esta cearense.
Ah, deixa eu ver aqui.
Que também já fez parte do Conversa que Interessa. E aqui é assim, entrou no estúdio, tem que falar.
Eu vou deixar ela se identificar.
Por essa eu não esperava, viu? Bom, É um prazer estar participando mais uma vez aqui do Conversa que Interessa, né? Bom, quem está falando aqui com vocês sou eu mesma, Suilã Lira, né? Trabalho aqui na SAC. E estou aqui com esse moço, estou muito feliz, ele está aqui com a gente, conhecendo a cidade. E como ele bem falou, a gente está iniciando um projeto de vida que eu espero, a gente espera que traga frutos maravilhosos no nosso futuro.
Muito bem, e o programa Conversa que Interessa, a Rádio Dos Vox, torce bastante por vocês dois, tá certo? A Suilã eu já conheço há muito tempo, eu, Marcelo, posso lhe garantir que é uma pessoa extraordinária, artista também, como nós, né? Eu poeta, você músico, ela também cantora, tá certo? Não tenho medo de afirmar, certo? Que você também realmente é uma pessoa muito extraordinária e que vocês formam um belo casal.
Muito obrigado, Paulo. É uma bondade sua. É minha alegria enorme estar aqui com vocês hoje nessa tarde.
Marcelo, me diga aqui uma coisa. Você vai apresentar sua música aqui no Ceará? Tem algum local onde você e a Suilã vão cantar e nos encantar?
Não há nenhuma previsão disso, Paulo. Eu até trouxe um violão, né, comigo, porque eu gosto de dar uma alisada nas cordas, né, lá no hotel onde eu estou hospedado, quando eu estou assim, sem nada para fazer. A nossa relação com a nossa música é uma coisa constante, né?
Mas o violão ficou no hotel?
Ficou no hotel.
Eu sou pianista,
na verdade eu sou pianista, viu, Paulo?
Nós temos um piano aqui, mas como eu não vou conseguir trazer o piano para o estúdio, tá certo? Eu vou pedir que você e a Su nos preparem alguma capela, alguma coisa para enternecer os corações dos nossos ouvintes, ok?
Ok. Né? Se você não se importa com o fato de eu ser pianista e como tal, né, cantar mal, salvo honrosas exceções, todo pianista, né, tem tendência a não cantar muito bem. Tom Jobim, o que eu mais amo na música brasileira, é assim. O Guilherme Arantes também não é muito bom de voz. O Ivan Lins é que salva, né? Mas já que nós fomos pegos de surpresa aqui, vamos ver o que nós podemos arranjar. O que você acha, Sônia? O que a gente canta?
Vamos cantar então Futuros Amantes, Buarque. Um pouquinho aqui para vocês. Não se afobe não, que nada é pra já. O amor não tem pressa, ele pode esperar. Em silêncio, no fundo de armário, na posta restante, milênios, milênios no ar.
E quem sabe então o rio será alguma cidade submersa, os escafandristas virão explorar sua casa, seu quarto, suas coisas, sua alma desvãos.
Sábios então tentarão decifrar o eco de antigas palavras, fragmentos de cartas, poemas, mentiras, retratos, vestígios de estranha civilização. Não se afobe não, que nada é pra já. Amores serão sempre amáveis, futuros amantes, quiçá, se amarão sem saber, com amor que eu um dia deixei pra você.
Com as minhas desculpas aos ouvintes, viu, mas a culpa é toda do Paulo Roberto, cobrem dele.
É o culpado.
Eu não posso ser culpado de revelar os talentos da nossa comunidade. Paulinho, uma salva de palmas para eles. Marcelo, nós ficamos muito felizes em receber você aqui na Rádio Dos Vox, no programa Conversa que Interessa, e trazer também a presença aqui da Suilã, que eu sou fã número 2 dela, tá certo? Você é o 1, tá certo? Então, esse é o espírito do Osvox de ser. Através da Rádio do Osvox, de mais um projeto do professor Antônio Borges, é que está sendo possível esse nosso bate-papo, essa nossa conversa, que creio eu, sou suspeito para dizer isso, mas que é um tipo de conversa que traz bem-estar para todos nós que estamos tão cansados de notícias ruins, de conversas de políticos, enfim.
Então eu agradeço, Paulo, a oportunidade de falar aqui para as pessoas que estão nos ouvindo pelo Brasil afora e até, quem sabe, pelo mundo afora, né? Agradeço pela satisfação de conhecê-lo pessoalmente. Eu já lhe admirava muito pelo que lia a seu respeito e de próprio punho seu, né, nas listas que nós frequentamos. E é isso. Eu espero que nós estejamos juntos numa outra oportunidade. Um grande abraço.
Outro para você, Marcelo Sul. Espero que você não tenha ficado com raiva de mim. E não deixe de repassar as minhas ligações. A Sul trabalha conosco aqui no PABX.
Imagina, Paulo. Foi um prazer. Eu fui pega assim de surpresa, mas você sabe do carinho que eu tenho por você. Então, foi um prazer estar aqui com o Marcelo, com você, com a Paulinha, viu? E um abraço a todos.
Muito bem. E também é um prazer para todos nós que fazemos a equipe do Conversa que Interessa, Ana Paula, Alexandre Almeida e a Sociedade da Extensão aos Cegos, em tê-los a todos como os nossos ouvintes. Até o nosso próximo encontro.
Ajuda-os, vós. Há 15 anos em seu coração.